Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Pegada Saudável, o podcast de Guabi Natural. Eu sou Bia Bárbara e estou aqui de volta ao podcast para falar com você sobre o universo cão. Por que nós, em especial os brasileiros, gostamos tanto de cachorros? Por que ele é o melhor amigo do homem? Inclusive, você sabe de onde veio essa expressão? Você vai descobrir essa e muitas outras curiosidades aqui hoje. Vale lembrar que você também pode participar do Pegada Saudável enviando suas dúvidas e sugestões no Facebook ou Instagram de Guabi Natural no @guabinaturalbr, tá bom? E aí, bora começar? Guabi Natural apresenta Pegada Saudável, conteúdo sobre nutrição, saúde e bem-estar para os focinhos terem uma vida mais longa e saudável. Os cachorros estão no nosso dia a dia e estamos acostumados a tê-los sempre por perto. Mesmo assim, a gente ainda parece conhecer muito pouco sobre eles. E para esclarecer algumas de nossas dúvidas e contar curiosidades que a gente nem fazia ideia sobre os nossos amigos peludos, convidamos aqui a doutora Lisandra Amoroso, que é graduada, mestre e doutora pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal e professora de Anatomia do Departamento de Morfologia e Fisiologia da mesma instituição. Além disso, a doutora Lisandra atua na área de Morfologia Animal e Obesidade em Modelos Experimentais. Bem-vinda, doutora Lisandra, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, muito obrigada.
Olha, doutora, a nossa primeira pergunta, como sempre aqui no programa é... Você tem um bichinho de estimação?
E como eu viajo muito, eu tenho 4 bichinhos, mas eles ficam numa área maior, né? Eles ficam em sítio. E aí, em Jaboticabal, eu trabalho na Unesp em apartamento, né? Moro em apartamento pequeno, eu prefiro que eles fiquem em áreas grandes. E aí são 4 graciosos vira-latas.
Ai, que delícia! Que bom, ficam soltos, isso é muito bom. E professora, hoje você vai ajudar a gente a revelar para todos os amantes de cães, assim como nós, algumas curiosidades sobre eles. Vamos lá, que tem muita coisa interessante para a gente saber. E a primeira é que a gente sabe que os cães são descendentes de lobos. Mas quando a gente olha para um pug, por exemplo, ele parece muito diferente de um lobo. Como é que você explica isso?
Que, na verdade, os cães, eles começaram a ser domesticados, digamos assim. Na verdade, existe até uma briga com relação a isso. Será que esses animais foram domesticados ou eles procuraram um homem a princípio? Mas antes disso, houve uma seleção, uma ação ambiental. Aí o processo de domesticação, ele é associado à agricultura. E aí, com isso, houve a escolha de raças de pequeno porte. Isso no Oriente Médio. E aí, o pug, que é de origem chinesa, é uma das mais antigas. E é uma raça muito dócil, muito companheira. E acredita-se que houve uma seleção importante aí de animais com focinho empinado e mais curto, principalmente na Europa, porque da China ele foi para a Europa e também se espalhou no Japão. E com isso, esse animal ficou com um aspecto braquiocefálico. O que é isso? Uma cabeça mais curta, achatada. E aí, com isso, é um animal que tem dificuldade de respirar, ele tem um nariz reduzido. Embora ele seja muito gracioso, esse aspecto de nariz empinado traz algumas complicações. Até mesmo a narina mais estreita, né? E isso pode prejudicar um pouco a respiração ou outros sintomas relacionados, uma traqueia que pode levar a um colapso laríngeo. Mas o animal, uma raça muito antiga e graciosa, que sempre foi muito querida pelo homem.
É, até tem essa história de que ele é o melhor amigo do homem.
Com
Mas
certeza.
Antes, se eles são descendentes dos lobos e tudo, eles não deviam ser muito amigos no começo.
É, porque no começo, o que acontece? Com a domesticação, existe essa história de descendência, inclusive pela comprovação de genes, mas há uma grande mudança morfológica, né? E uma mudança de padrão racial, que por ação artificial, seleção humana, né? Então você tem uma intervenção muito grande, que é uma ação antrópica, e aí a gente tem padrões muito diversos. A gente não observa nenhum animal, inclusive um homem, que tenha tanta diversidade de tipos, né, musculosos, portos gigantes ou miniaturas. Isso porque há um interesse comercial ou de beleza. E isso ao longo de muitos anos. E aí, o que acontece? É uma herança poligênica. Né? São muitos genes envolvidos na conformação morfológica, fisiológica e de acordo com o interesse do homem também. Mas existem animais que são mais próximos ao lobo, como, por exemplo, pastor alemão tem um padrão mais parecido, né? E que mantém ainda esses padrões selvagens de caça que a gente observa nessas raças.
Mas hoje, há muito tempo, ele é o melhor amigo.
Com certeza. Ele é muito companheiro, muito dócil. Ele pode ficar em pequenos apartamentos. Ele é muito querido. Tem outras raças com padrão similar, né? Mas ele é muito dócil.
E a gente gosta bastante de humanizar os bichinhos também. Mas que hábitos, vamos dizer assim, selvagens, eles ainda mantêm?
Os bichinhos, eles mantêm uma série de hábitos importantes que a gente, às vezes, não gosta muito. Como, por exemplo, rolar na terra, rolar na carniça, rolar nas fezes. E, às vezes ele faz isso, existem várias teorias. Alguns colegas dizem que é para manter um comportamento de dominado, né? Que o animal, ele, às vezes, ele faz isso, o dominante não faz, que é o macho alfa. E o beta faz isso para ter aceite na hierarquia. Outra questão também que é comum é que o animal faz isso, às vezes até ele isso já tem trabalhos demonstrando, que eles rolam em fezes de carnívoros similares, para que eles não sejam atacados. Porque o cão, ele tem um faro muito aguçado, então é uma forma de, olha, esse não é um animal comum, ele tem o cheiro de um carnívoro importante, então para que ele não seja atacado. Então essa é uma outra discussão.
Uma forma de defesa.
Uma forma de defesa. E dependendo do tipo de fezes, eu já vi colegas comentando de animais que rolam em fezes de raposa, que tem um cheiro terrível. E impregna, mesmo tomando banho, não é fácil de retirar. É como se fosse uma forma de defesa. E tem outros comportamentos também que são interessantes, como a fêmea gestante, ela, durante o parto, nesse momento do parto, ela ingere a placenta. Muito comum no gato também, além do cão. E ela faz isso com o intuito de não deixar rastros, cheiro de sangue ou elementos que possam atrair predadores. E outra discussão também, que alguns colegas acreditam, que pode ser porque ela está exaurida por horas de parto e é uma forma de ter uma fonte de alimento. Então essas são as duas teorias que a gente encontra. Não que é verdade a 100%, tudo tem uma justificativa.
Sim, seria uma forma de proteger a cria e também se refazer de um parto. Interessante, as duas teorias são bem interessantes.
É, tem outras coisas que nós mantemos, a gente observa que os cães mantêm, são dos lobos, por exemplo. No momento de dormir ou de deitar, isso eu sei porque eu tenho cachorro do sítio que faz isso. Ele vai, na verdade os quatro fazem isso, afofam a terra, retiram os galinhos, e aí ficam, como parece que fica ninhando, né? Fica dando um círculo em volta ali daquela terra. E o objetivo é retirar mesmo esses galhos, como os lobos faziam. Tem animais que retiravam gelo também, para que não tenha nada que impeça o ambiente ali de uma cama, um lugar confortável para eles deitarem. E a fêmea que faz isso, né? Ela, quando ela está procurando ninho, ela monta aquele ninho. Também é outro comportamento selvagem.
Que às vezes a gente vê no apartamento e não entende o porquê.
E alguns são desejáveis ou não, né? Por exemplo, essa questão do parto, né? Muito interessante, a gente nota esse comportamento. Ou às vezes acha gracioso. Nossa, ele tá rodando em volta do mesmo ambiente, cavando ali, cavando o chão. E a gente acha que é um comportamento estranho, mas vem dos lobos, é um hábito selvagem.
É uma herança, tá certo.
Exato.
E doutora, muita gente se pergunta quantos dentes tem um cachorro. E eles trocam de dentes como nós humanos?
Eles trocam de dentes, eles nascem sem dentes, e aí eles têm no início 28 dentes. E como a gente, os dentes começam a aparecer que são os incisivos, são os primeiros, os mais frontais, digamos assim, na boca, né? No meio da boca. E depois para as laterais. E aí em torno de 2 a 3 semanas esses dentes já estão presentes. E aí eles trocam, depende da idade, né, ou de raça, tem uma variação, mas normalmente de 4 a 7 meses, já tem toda a dentição completa, que são 42 dentes. E aí os molares que não estavam presentes na dentição de leite aparecem na permanente.
Tem bastante dente, não imaginava.
Tem bastante dente. Nós temos 32, eles têm 10 dentes a mais.
A mais, tá certo. Porque
os cães, eles são, diferentes dos gatos, eles trituram, eles são onívoros. Pelo comportamento ou pela habituação ao homem. Então, eles têm uma mesa molar maior que a dos gatos.
E aproveitando então para falar de alimentação, o que é importante considerar na escolha da alimentação dos cães? As necessidades nutricionais dos cães são diferentes das dos gatos?
São diferentes. Exatamente porque eles morfofisiologicamente, ou seja, do ponto de vista de raça, de esqueleto, conformação como um todo, eles são diferentes dos gatos, eles não são carnívoros estritamente. Eles comem carne, mas eles também se alimentam de outras oportunidades importantes. Por exemplo, o gato, ele pode sofrer com deficiência de taurina. Então a alimentação do gato é muito de carnívoro. Então o cão, ele tem algumas características que a gente deve levar em consideração na escolha da dieta, assim como o gato, que é a fase que o animal se encontra, se ele está em crescimento ou não, o estilo de vida. Então, se é um animal atleta que está praticando atividade física ou mais agitado, ele precisa de mais energia. Então a gente deve se preocupar com uma ração diferenciada. Se é um animal mais sedentário, cuidado com o excesso. Então a gente tem que trabalhar ajustando o perfil calórico, o que é muito comum, né? Ainda mais na pandemia. A gente entra com petisco, trabalha em casa e acaba enchendo a geladeira e também quer agradar o cãozinho.
E na verdade não é agrado, é prejudicial a ele.
É importante trabalhar com uma dieta adequada, como nós fazemos conosco.
Tá certo. E doutora, você falou agora há pouco sobre as cadelas cavarem, possivelmente comerem a placenta depois. Como que se dá a gestação dos cães? O tempo é igual para todas as raças?
A gestação, ela tem um tempo médio aí de 56 a 65, 68 dias. O tempo, na verdade, ele é similar, não tem uma diferença entre raças. O que determina o tempo gestacional é, por exemplo, o número de filhotes. Tem cães, por exemplo, geralmente cães de porte maior, eles têm 7, 9 filhotes. E cães pequenos como um chihuahua, 2 a 3 filhotes. E pode acontecer que com a idade, independente do porte, tanto os animais de grande porte como pequenos, eles têm maior dificuldade de parto. Então, pode ser também que não haja a mesma capacidade de reprodução, de implantação. Então, é comum uma cadela que, quando uma idade reprodutiva inicial, ela é jovem, ela consegue ter aí 10 filhotes, né, 9 ou 10 filhotes, e depois somente um ou dois. Então, a idade também é um fator preponderante. Mas padrão de raça não interfere no tempo gestacional, é mais o número de filhotes.
E é verdade que os filhotes de cachorro nascem surdos, cegos e sem dente?
Sim.
Tadinho.
Porque os cães, assim como as aves, eles são considerados, até vou colocar um termo técnico aqui, que são altriciais. O que, que é isso? É diferente de um pintinho que nasce pronto já com empenamento, aquele pintinho amarelinho que a gente já vê pronto, que já sai andando, ou mesmo um grande animal como uma vaca, um boi, ele já sai andando ali, logo que nasce. O cão, ele nasce mais frágil, como a gente também, a gente nasce mais frágil. É, por exemplo, eu vejo muitas famílias dizendo assim, ah, eu tenho que acostumar o meu filho com barulho, comentando da espécie humana, o bebê. E na verdade, não, a gente não deve acostumar com barulho, porque é estressante. O mesmo acontece com o cão. Ele tem o canal auditivo fechado e depois de 2 a 3 semanas há uma adaptação ao meio ambiente. Com os olhos também, aquele excesso de luminosidade, eles são agressivos, esse ambiente agressivo é ruim. Então a gente observa que isso é em torno de 2 a 3 semanas ao desenvolvimento dos olhos e tudo mais, de forma adequada.
Até que é um período considerado longo, 3 semanas?
Em algumas semanas, aí isso tem uma variação também, às vezes as raças de porte menores são um pouco mais rápido, não é assim. A gente está comentando aqui, eu acho que é um desafio muito grande, eu que sou veterinário, eu vejo isso, às vezes a gente compara raças que a maturidade, comentando de outra, fugindo um pouco de assunto, a maturidade sexual acontece lá com 2 anos e a outra com 6 a 8 meses. Então a gente observa que dentro do grupo de animais domésticos, os cães são muito variáveis. É um desafio a gente trabalhar, inclusive, a anatomia, a morfisiologia, porque são animais muito diferentes. Você não tem como comparar um galgo espanhol, por exemplo, que é uma raça veloz, de alto metabolismo, como um pug que você comentou, que é um animal mais calmo, mais tranquilo, mais caseiro. Então são animais diferentes. São cães, mas são raças muito diferentes. É um desafio pra gente.
Sim, imagino. Bom, agora eu e você, doutora Lisandra, vamos ouvir e responder algumas dúvidas dos nossos ouvintes. A primeira é assim, ó. Quais são as raças de cães mais dóceis?
Nossa, tem muitas raças dóceis, não? A gente conhece algumas mais populares, como o Labrador, o Golden, o Bulldog inglês. Essas são as raças que são excelentes companheiras. Então, são raças, assim, de fácil relacionamento. O Labrador tem uma energia maior. O Golden é aquele cão, assim, né, do modelo de cachorro dos sonhos. É aquele cão que todo mundo acha lindo, que é brincalhão, ativo, muito sociável. A gente observa, já que o Bulldog inglês, ele é mais robusto, mas ele é um pouco mais calmo. O Golden, a gente sabe que é mais agitado. Mas esses três são excelentes companheiros. Se você quer praticar exercícios, por exemplo, o dálmata é excelente companheiro, dócil também. O famoso salsichinha, que é o da Schausen, de pelo curto, ele também é fantástico. Mas é um animal assim seguro, muito brincalhão e divertido, bom para ficar em casa com crianças, né? Muito dócil. Tem o próprio Pug que nós comentamos, né? Que você falou que é um cão ideal. Assim, ele é muito companheiro, inteligente, carinhoso. E tem outras raças, né? O Yorkshire, que é o querido de quem gosta de levar o cachorro na bolsinha, passear. E ele não estranha outras pessoas. Então, até quem não gosta de cão fica apaixonado pelo Yorkshire, sem contar que ele é muito gracioso. Poodle também é outra raça que muito inteligente, muito fofa. E outra que é levada em consideração é o Beagle. O Beagle, ele é muito calmo, só que às vezes ele é mais difícil de ser adestrado. Então, dentro de todas essas dóceis, ele é um pouco mais complicado nesse sentido, mas ele é muito animado. E por último, também uma que eu sugiro é o pastor alemão. Embora ele seja, nossa, pastor alemão, como assim? Ele é muito bravo, ele é muito obediente, né? Mas na verdade ele é ágil, ele é muito leal ao dono. Então, assim, para ter em casa, se ele for criado de forma adequada, então só sumarizando tudo que eu comentei, eu vejo que entre todas essas raças, da mesma forma que eles são carinhosos, nós temos que dar o feedback de atenção e carinho. Essa é a realidade. Não adianta nada você querer ter uma raça dócil em casa e não fazer a sua parte como tutor.
Sim, perfeita colocação, exatamente. Eles dão o que eles recebem também.
Com certeza.
E eu preciso fazer um adendo, preciso puxar a sardinha. Você citou várias raças e eu preciso falar de duas que são dos meus bebês, o Yorkshire e o pastor alemão. E realmente eles são muito dóceis, mesmo o pastor. Ele é muito obediente e muito dócil, realmente. Então, só aproveitando aqui para falar dos meus bebês.
Ai, que gostoso.
Agora, doutora, tem uma outra pergunta que eu também tenho muito interesse na resposta, porque os meus dois meninos uivam muito. Por que que os cachorros uivam?
Tem vários motivos, né? Às vezes é porque tem alguma cadela no cio, né? E aí ele quer chamar atenção. Se o macho não for castrado, pode ser que ele está percebendo que tem uma fêmea no cio, e aí ele serve para mostrar interesse ou excitação sexual. Pode ser também questão de chamar a atenção do proprietário, do tutor, em função de alerta, de perigo, avisar o tutor sobre alguma ameaça. Outra questão que é comum, que talvez seja o seu caso, que você que é uma mulher ativa e trabalha, ansiedade de separação. Pode ser em função disso. E aí, se a gente se despede, faz festa, é pior ainda, porque eles sabem que com esse ritual que você está saindo de casa. E aí, assim, essa ansiedade, ele fica frustrado, entediado, ainda mais o pastor alemão, que exige, assim, bastante atividade, de mais espaço, não sei se você vive em apartamento. Então, o animal sente que ele vai ficar sozinho, ele fica triste.
É, exatamente.
É uma forma de chamar atenção. Outra questão pode ser fome ou sede, né? Duvido que você, chamando eles de bebês, não, provavelmente não deve ser o caso.
Não.
O proprietário que deixa sem comida, então ele quer chamar atenção porque ele está numa fase de desespero. Imagina passar sede. Ou dor também. O uivo pode ser dor. Uma dor ortopédica importante, dor articular, um cachorro idoso, dor em função de algum tipo de neoplasma ou câncer. Então, os uivos frequentes, se é uma dor aguda, é importante procurar um colega, né? Não deixem isso passar batido. Porque se era um animal que uivava com frequência, como você sabe, que a ansiedade de separação é uma coisa. Agora, se essa vocalização veio de repente, procure um colega, um veterinário, para diagnosticar o problema.
Tá ótimo. E, doutora, a próxima é a seguinte. Quando os cachorros cheiram o rabo um dos outros, isso é sinal de cumprimento. Isso é verdade?
Bom, a gente acredita que sim, né? Porque tudo que você colocou, a questão de descendência, tudo tem explicação científica, ou a gente chegou a um ponto, pode ser isso, mas pode ser que alguém traga uma outra teoria. O que a gente observa com relação a cheirar o outro é como se fosse uma identidade, porque esses animais, eles têm glândulas perto do ânus, enquanto eles defecam, eles liberam secreções, então eles cheiram um ao outro, ou então cheiram as fezes dos outros também, e isso é como se fosse assim, uma capacidade de perceber a identidade do outro animal, como ele se encontra, quem é ele. É como se fosse a digital. Eu comentei das fezes, porque tem essas glândulas que têm um cheiro característico, às vezes essas glândulas mantêm o cheiro nos pelos, e nós observamos que outra curiosidade é que às vezes esses animais, além do cheiro, também urinam em postes, né? E aí o outro vai lá e cheira, também é outra forma de identidade que vai além da sua pergunta, mas a gente observa esse comportamento também.
Nossa, que perfeito tudo isso. A gente aprendeu muito sobre os nossos bichinhos tão queridos hoje. Obrigada, doutora Lisandra. Foi ótimo o nosso papo.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer.
E olha, se você quer ouvir a sua pergunta aqui no programa, é só enviar pra gente nas redes sociais de Guabi Natural, combinado? A gente ouviu muito aqui sobre a origem dos cães e como eles vêm nos acompanhando ao longo de muitos anos. Mas esses bichinhos não podem fazer tudo que a gente pode, principalmente com relação à alimentação. Por isso, a gente recomenda guabi natural para cães. São alimentos para cada porte e fase de vida, feitos com o equilíbrio ideal de ingredientes naturais e nutrientes essenciais que os cães precisam para viverem uma vida mais longa e saudável. Disponíveis nas versões com cereais integrais e grain-free, tanto para alimentos secos como sachês. Chegamos ao final de mais um Pegada Saudável, o podcast de Guabi Natural. A gente falou bastante sobre cães e suas curiosidades, mas tem muito mais episódios falando sobre gatos, dicas de alimentação, exercícios, enriquecimento ambiental e muitos outros. Não deixe de ouvir. Nós vamos ficando por aqui e muito obrigada pela sua audiência. Um beijo!